da Band News FM, Eleições 2020.
Nove horas e 43 minutos. A gente dá início novamente agora a uma série de entrevistas com os candidatos que estão em segundo turno nas cidades onde da Grande Vitória, onde há essa disputa. E hoje nós temos o prazer de recebê-lo novamente aqui, o deputado, o candidato, o delegado Pasolini, ele que esteve com a gente para falar a respeito da candidatura, não é no primeiro turno, agora retorna para falar, conversar um pouquinho sobre esse segundo turno. Primeiramente, candidato, mais uma vez, obrigado em atender aqui a Band News, em especial aos ouvintes moradores de Vitória.
Bom dia, Letícia. Bom dia, Cacá. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com os ouvintes do Espírito Santo, especialmente os de Vitória, e agradeço também pela votação no primeiro turno. Fomos o candidato mais votado no primeiro turno. Para nós foi uma alegria, uma satisfação, e recebemos com muita humildade esse resultado.
Candidato, eu gostaria de iniciar essa entrevista perguntando ao senhor o seguinte: o senhor, caso seja eleito no próximo domingo prefeito da capital, a partir do dia 1º de janeiro, enquanto prefeito da capital do Espírito Santo, a gente sempre destaca, né, como que o relacionamento com o governo precisa sempre estar muito atrelado. Como é que o senhor prevê esse relacionamento com o governador e com a equipe, principalmente, do governo do estado?
Letícia, Cacá e ouvintes, será um relacionamento baseado na cordialidade, no respeito e principalmente nos princípios constitucionais da impessoalidade, da legalidade, da moralidade, dos atos de gestão. Eu tenho certeza que o governador é um homem responsável, é um homem que tem pautado a sua vida e o mandato no governo por cuidar dos capixabas, e da mesma forma nós o faremos. Será um relacionamento republicano, democrático e sempre visando o bem-estar da população de Vitória. Nós não temos dificuldade nenhuma de relacionamento. O nosso mandato é um mandato pautado pela independência. Isso significa que nós respeitamos as pessoas, preservamos a intimidade, a honra, o bem-estar das pessoas, mas quando temos que questionar, nós não podemos nos furtar a fazê-lo. Por quê? O deputado é eleito pelo povo para fiscalizar os atos praticados pelo Poder Executivo, pelo governo do Estado. E nós não podemos nos omitir diante disso. Nós fomos o segundo deputado mais votado desse Estado. Diante de qualquer dúvida, eu tenho que apresentar emendas, apresentar questionamentos, ir à tribuna da Assembleia e efetivamente me posicionar como deputado. Não poderia ser diferente. Como prefeito, vamos buscar parcerias com o governo do Estado, convênios, realização de obras, diálogos, enfim, com muita tranquilidade, com uma equipe técnica e pautado no bem-estar da população de Vitória.
A gente está conversando com o delegado Pasolini. Delegado, dentro dessa cordialidade que o senhor destacou junto ao governo e equipe também, gostaria de destacar que, caso seja eleito, o senhor, a partir do dia 1º de janeiro, vai enfrentar, assim como todos os demais prefeitos do Espírito Santo e do Brasil, uma série de dificuldades provocadas por esse momento inusitado de pandemia que a gente vive. Na área da saúde, como que o senhor vê a atual política adotada pelo governo do estado de enfrentamento à pandemia? E se o senhor for eleito, o senhor vai seguir as diretrizes e caminhar junto com o secretário de saúde, com as atuais políticas que a Secretaria de Saúde está adotando de enfrentamento à pandemia aqui no Espírito Santo, o senhor vai caminhar junto com essa parceria aqui em Vitória?
Primeiro, Letícia, é importante deixar registrado o nosso sentimento, o nosso respeito pelas famílias hoje em lutas que sofrem ainda as consequências da perda de entes queridos, de parentes, enfim, filhos, companheiros que faleceram em razão da crise sanitária do coronavírus. Lamentamos por isso profundamente e tem aqui o nosso sentimento. Nós vamos sempre nos pautar pela ciência, ter o auxílio de um secretário de saúde que certamente técnico, certamente qualificado e que atenderá às regras da ciência, com os estudos que tiverem ao longo do mundo, no Brasil, e pautado toda a nossa normatização local, a normatização do município e os atos da prefeitura pelo embasamento técnico. Eu não sou profissional da área, a minha formação não é na medicina, na saúde, mas eu tenho a humildade de pesquisar, tenho a humildade de ouvir as pessoas, de formar um comitê gestor, um comitê de trabalho, para que nós possamos tomar as melhores decisões. Eu garanto, nos pautaremos pela preservação da vida. Isso é fundamental, para que nós possamos manter um ambiente saudável, um ambiente adequado ao desenvolvimento regular da vida e do dia a dia da cidade de Vitória.
O senhor, candidato, enquanto deputado estadual também, né? Porque está em exercício, não se licenciou. O senhor é a favor da política do atual governo para a saúde no enfrentamento à pandemia?
Nós entendemos que o governo acertou e errou, como qualquer pessoa na vida e como qualquer ser humano. Em algumas medidas, elas foram necessárias, eficazes, razoáveis, e outras nem tanto. Isso faz parte do enfrentamento, é uma crise nova, é algo que o mundo não conhecia e não há demérito nenhum nisso. Errar e acertar é da vida. O importante é não ter compromisso com o erro. A partir do momento em que o equívoco for detectado, ele deve ser imediatamente corrigido. E assim será pautada a nossa gestão.
Candidato, eu estava dando uma olhada no programa de governo do senhor. E, lógico, o senhor como delegado dá uma grande ênfase, e isso é necessário, à questão da segurança. E tem um ponto aqui que eu não consegui entender, que é o seguinte: fomentar a criação da Força de Segurança Metropolitana, voltada para o combate a crimes violentos e ao tráfico de drogas na Grande Vitória. O que seria essa força, candidato? Seria uma nova polícia? Seria uma polícia metropolitana, no sentido de juntar os municípios numa nova formação? Isso é legal, isso é constitucional? A gente tem garantia de que isso pode ser feito?
Cacá, bom dia, obrigado pela pergunta. A Constituição Federal estabelece que segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos. E o Estatuto das Guardas Municipais, ele trata as guardas municipais como a polícia municipal. Ela tem que ter protagonismo. Quando nós falamos fomentar, nós somos muito honestos, sinceros e não somos levianos no nosso plano de governo. O prefeito de Vitória sozinho não pode decidir por isso. Ele tem que criar um ambiente favorável. Por isso, usamos a expressão fomentar. O que nós faremos? Um convencimento com os demais gestores, e isso significa fortalecer essa integração, é um convencimento com os demais prefeitos da Grande Vitória para que a atuação das guardas municipais de Vila Velha, da Serra, da futura Guarda Municipal de Cariacica, a Guarda Municipal de Viana, se dê de forma integrada. Isso é fundamental. Nós temos que integrar essa polícia municipal ou as polícias municipais, porque Vitória, Serra, Cariacica, Viana formam uma área de conurbação urbana. O que é isso? Algumas das vezes as pessoas se deslocam rapidamente, como as distâncias não são tão longas, perdem até a noção dos limites entre os municípios. Então, o que precisa? Precisa de uma ação de integração entre as guardas municipais. Por isso, nós usamos a expressão fomentar e incentivar esse debate e convencer os demais prefeitos, os demais gestores de que nós só teremos segurança pública na Grande Vitória com ações integradas entre as polícias municipais. A polícia municipal, a Guarda Municipal de Vila Velha, tem que conversar com a Guarda Municipal de Vitória, com a de Serra e de todos os municípios para que nós tenhamos um cinturão de segurança, ou seja, essas ações integradas redundarão em ações concretas, efetivas, que terão diferença na sensação de segurança e no dia a dia da população. Não é uma nova polícia, é ação integrada. É você conversar, interagir, trocar banco de dados. Por exemplo, eventualmente você pode ter um criminoso que age em Vitória, mas mora em outro município. Então, nada mais correto, justo e adequado do que as polícias municipais, as guardas municipais interagirem, trocarem, por exemplo, informações sobre o endereço, a forma de atuação, a qualificação, o nome, onde essas pessoas se escondem, para que ele possa ser identificado, capturado e posteriormente condenado pelo Poder Judiciário.
Candidato, eu vou insistir nesse ponto, porque na sequência o senhor diz o seguinte no seu plano, que essa força de segurança seria voltada para o combate a crimes violentos e ao tráfico de drogas na Grande Vitória. Esse tipo de enfrentamento, pelo que sei, e o senhor me corrija se eu estiver errado, mas ele não seria uma atribuição das guardas municipais. O senhor pode esclarecer isso para nós, por favor?
Não, aí, com todo respeito, me permita discordar, Cacá. Vila Velha tem dado um grande exemplo nessa área. A Guarda Municipal de Vila Velha prende estuprador, prende traficante, prende quem comete o crime de roubo, enfim, os crimes mais terríveis e nefastos. E é essa Guarda Municipal que nós vamos entregar na cidade de Vitória. O Estatuto das Guardas Municipais é uma lei federal, e ele diz claramente que a guarda deve atuar como uma força auxiliar, mas deve ter protagonismo. A guarda municipal não existe só para proteger ou para defender, por exemplo, patrimônio e equipamento público, praças, prédios, jardins. Isso é minimizar, diminuir muito a atuação da guarda. Nós precisamos de agentes de segurança treinados, operadores de segurança pública com equipamentos, colete, armamento, viatura, e eles são protagonistas da segurança pública. Todas as cidades do Brasil que reduziram os índices de homicídio tiveram a Guarda Municipal atuante, cumprindo mandato de prisão, efetuando detenções nas ruas, cumprindo efetivamente o seu papel de combate ao tráfico, ao roubo. A Guarda, essa visão é uma visão, com todo respeito, superada, e que a lei federal, o Estatuto das Guardas já esclareceu bastante isso. A Guarda Municipal é uma polícia municipal, e assim ela deve ser reconhecida, tratada e principalmente vista pelo cidadão.
Candidato, eu também, em cima do seu programa de governo, eu vou expor aqui algo que eu tenho comentado com quase todos os candidatos. É o seguinte: o programa de governo, ele quase é uma peça em que as pessoas dificilmente podem ser contrárias, porque ele acaba sendo uma carta de intenções, que tem uma série de boas intenções estabelecidas aqui. Mas eu sinto falta de metas mais claras. Eu vou dar dois exemplos aqui para o senhor. Eu gostaria que o senhor dissesse claramente para a gente qual é a sua proposta na área da educação. O primeiro ponto, ampliar vagas de creches. E o segundo, ampliar o número de escolas em tempo integral, priorizando o ensino fundamental do primeiro ciclo, iniciando sua instalação nas regiões mais vulneráveis da cidade. Acho que falta, penso aqui, candidato, queria dar a oportunidade ao senhor de explicar, que nos faltam dados mais claros, ampliar vagas de creches. Quantas seriam essas vagas? Qual o tempo dessa ampliação? A mesma coisa em relação à ampliação do número de escolas. Ninguém pode ser contra a ampliação do número de escolas, mas seria melhor se vocês conseguissem, e isso eu estou falando vocês porque acho que os planos todos cometem essa falha, nos dá uma clareza maior em relação a esses dados. Dá para o senhor definir, por favor, quantas vagas poderiam ser criadas e como seria essa ampliação do número de escolas?
Cacá, eu concordo integralmente com você, mas nós temos que levar um fator em consideração. Nós estamos num período de pandemia e se aproxima, talvez, aí, como os especialistas estão dizendo, o próximo ciclo, o segundo ciclo. Isso se traduz em uma instabilidade jurídica, econômico-financeira e uma instabilidade orçamentária. Nós não estaríamos sendo sinceros, verdadeiros, francos e talvez até levianos se nós disséssemos esse número no momento, por um simples motivo. Eu fui auditor do Tribunal de Contas e lidei com orçamento público, com gestão pública, com equipamentos públicos e políticas públicas durante muito tempo. São vários fatores aí. Quem garante que a arrecadação vai se manter? E aí, se eu assumo um compromisso com a cidade hoje e daqui a um mês e meio, em janeiro, fevereiro do ano que vem, eu não consigo cumprir, isso certamente não será bom para mim, nem para o munícipe, nem para o morador de Vitória. Eu prefiro ter a cautela necessária nesse momento, em razão da pandemia, aguardar a evolução da receita, do orçamento da prefeitura e aí sim, sabendo o que será possível fazer, firmar um compromisso com a sociedade. Nós temos um cenário diferente. Hoje, a cada dia, surge uma novidade. O que era verdade até ontem não é hoje. Então, nós temos que ter muita cautela, muita calma para não assumirmos compromissos que são infactíveis, que não são realizáveis e frustrarmos a população. É preferível, nesse momento, nós dizermos claramente, nós vamos fazer, mas, claro, observando o orçamento, a lei de responsabilidade fiscal e o compromisso com a gestão pública.
Mas essa dificuldade, só para a gente concluir esse assunto, candidato, mas essa dificuldade em definir um valor não impede também que a gente faça uma proposta, ou que a gente tenha uma proposta como essa, ou seja, a ampliação das vagas de creche, elas podem ser prejudicadas ao longo de todo o seu mandato, porque não há certeza a respeito do encaminhamento da economia nos próximos 4 anos. Então não dá para a gente, não daria para a gente colocar como uma proposta a ampliação da vaga de creche, porque ela seria difícil de ser concretizada em qualquer momento do seu mandato.
Não, no cenário atual, ela gera uma instabilidade, mas nós sabemos que com os elementos de informações que nós temos hoje, com o orçamento que tem hoje, é possível sim ampliar com gestão, com foco, com equipe técnica e com pessoas qualificadas. Nós ampliaremos. Agora, definir esse número agora de maneira absoluta, nesse momento, nós consideramos que não é a medida mais adequada e não é possível fazê-lo. O compromisso que assumimos é de ampliar consideravelmente, garantir essa educação. Mas exatamente o percentual, nesse momento de pandemia, de queda de receita, de dificuldade orçamentária, é uma matéria que eu prefiro não assumir e não me manifestar nesse momento para não ser leviano e para não faltar com a verdade.
Que Candidato, enquanto gostaria de falar um pouquinho a respeito de administração da Prefeitura de Vitória, né? A gente sempre comenta, sempre acompanha como que há uma movimentação, sempre como troca-se um prefeito do quadro, principalmente do quadro de comissionados nas prefeituras. É, passa o primeiro ano, o segundo ano e vem volta a inflar, ou seja, a prefeitura ela é tomada por cargos comissionados. Caso seja eleito, como é que o senhor pretende trabalhar aí na formação da atual gestão? Isso daí eu conto também como um todo. Os cargos comissionados para a área da educação, da saúde, da própria administração, da prefeitura.
Letícia, cada deputado estadual tem direito a 19 assessores e 2 estagiários. Nós temos apenas em nosso gabinete 8 colaboradores. A maioria deles escolhida através de processo seletivo. Então, nós contratamos uma empresa, selecionamos no mercado privado pessoas que nos auxiliam e que ajudam a fazer o nosso mandato. É assim que nós pautaremos as nossas ações na Prefeitura de Vitória. De 19 assessores e 2 estagiários, nós só temos 8. Nós economizamos mais de R$1.700.000 de 2019 até hoje, ou seja, em 1 ano e 10, 11 meses de mandato. Dinheiro esse hoje que se reveste para a população capixaba no momento em que ela mais precisa. Esse é o nosso compromisso, ocupar com cargos técnicos, onde for necessário, de maneira racional, ética, e continuar fazendo o que já fizemos desde o início. Selecionar bons quadros para nos colaborar, auxiliar, mas principalmente para prestar um serviço de qualidade ao cidadão que paga os impostos e que mantém o serviço público funcionando.
O atual quadro para o senhor, ele está normal ou o senhor pretende reduzir o número de comissionados aqui em Vitória?
Há estudos ainda em curso e onde for possível reduzir, nós reduziremos. Não temos dificuldade nenhuma quanto a isso. É, iremos avaliar, não faremos caça às bruxas, ou seja, onde estiver funcionando, onde for bom, será mantido. Aonde precisar melhorar, aprimorar, nós o faremos porque temos coragem e, principalmente, temos uma equipe técnica que nos auxilia e que nos dá subsídio para decidir. Se precisar reduzir, nós vamos reduzir sem problema algum.
Nós vivemos numa cidade que tem uma restrição territorial que é clara, a gente tem dificuldades aqui de instalação de indústrias, a gente tem muita dificuldade de atração de investimentos. Todas as vezes que a gente pergunta para os candidatos o que eles pretendem fazer, eles falam na simplificação, na desburocratização e na tentativa de atrair empresas da área tecnológica. Eu queria saber do senhor, eu não sei se essas são as suas propostas efetivas também nessa área, mas como trazer investimentos para a cidade de uma maneira prática e que possa ser concretizada nos próximos 4, 5, 6 anos?
Primeiro, Cacá, o prefeito precisa representar a cidade de Vitória. Precisa de abrir um canal de diálogo com o setor produtivo. Muita gente hoje quer investir em Vitória, mas não consegue dialogar, não consegue trazer a proposta e não tem um ambiente favorável. Nós temos também que rever algumas partes, alguns conceitos de nossa legislação que geram uma série de burocracias que hoje já não se mostram tão necessárias. Por exemplo, temos que ter a emissão de avarás em tempos mais rápidos para aquele empreendedor, comerciante, pequeno comerciante, lojista, enfim, que queira vir para Vitória, possa emitir isso online, abrir o seu negócio, gerar emprego, renda e dar dignidade para pais e mães de famílias e, além disso, claro, gerar maior arrecadação do município. O fundamental é ter uma ambiência de negócio, ou seja, aquele que quer investir, ele vai saber, eu vou para Vitória, lá eu vou ser bem recebido pelo poder público, vou ser bem recebido pelas autoridades locais, vou cumprir a lei, mas vou ter a garantia de que o meu negócio vai poder funcionar. Além disso, a desburocratização e facilitação desse ambiente de negócio, dessa ambiência, eles redundarão, certamente, em aumento do número de empregos na cidade. Claro que temos limitações territoriais, Vitória tem 80 bairros, aproximadamente 90 quilômetros quadrados, não cabe uma grande planta industrial na nossa cidade, via de regra, em razão dessas limitações, mas nós temos o eixo econômico do Espírito Santo. Vitória tem que voltar a ser protagonista, voltar a ser geradora de emprego, renda, com inovação, valorizando a cultura, valorizando o turismo. Está aí o turismo de observação. Nós temos a baleia das tartarugas, a praia das tartarugas aqui, que certamente traz e tem atraído muita gente, não polui, atrai hóspedes para os hotéis, atrai pessoas para o comércio local, enfim, valoriza a nossa cultura. Temos a Ilha das Caieiras, temos paneleiras, tudo isso representa a cidade, precisa ser valorizado pelo poder público e certamente gerará emprego, renda e dignidade a partir do momento em que isso for vendido, for apresentado ao Brasil e for apresentado como um grande eixo de cultura, de movimentação social, enfim, é algo que precisa pulsar na nossa cidade, valorizando também a vocação do Centro de Vitória para a arte, para o dinamismo, para a juventude, reconhecendo toda essa importância da cadeia produtiva e do comércio de Vitória.
A eleição municipal, ela é uma junção de questões administrativas e questões políticas. Ao longo da sua recente história política, o senhor teve uma aproximação muito grande com algumas figuras que são ligadas ao presidente Jair Bolsonaro. Talvez um dos atos mais polêmicos da sua gestão foi aquela ida do senhor ao hospital Dório Silva, já várias vezes explicadas pelo senhor em outras oportunidades. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: se o presidente Jair Bolsonaro quisesse gravar uma mensagem de apoio para o senhor exibiria essa mensagem com orgulho no horário eleitoral?
Cacá, o presidente da República tinha candidato. Ele se manifestou no primeiro turno em Vitória. E não foi apoio, não foi dado ao candidato Pasolini, não foi dado ao delegado Pasolini, que fala e conversa agora com o público. Na verdade, essa questão está posta, é clara. Eu tenho uma candidatura independente, uma candidatura que tem compromisso com a população de Vitória. Respeitamos todas as autoridades constituídas. Agora, eu não recebi apoio do presidente da República, outro candidato recebeu, nós respeitamos, é do Estado Democrático de Direito, mas a nossa candidatura, ela tem foco no cidadão, em cuidar das pessoas, em estar ao lado de quem mais precisa. Como fizemos ao longo da nossa história de vida, como auditor do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, como delegado de polícia e deputado estadual. Esse é o foco do nosso mandato e certamente será o foco da Prefeitura de Vitória a partir de 1º de janeiro, assim que, com a vontade de Deus e dos moradores de Vitória, nós assumimos a Prefeitura.
Mas, insisto, se o presidente tivesse uma segunda opinião nesse segundo turno, qual seria a posição do senhor?
Eu manteria o meu compromisso com o morador de Vitória. Esse, para mim, é o protagonista. É ele que vota, é ele que decide, é ele que tem um papel principal na eleição.
Letícia?
Para a gente continuar nesse assunto, candidato, ficou muito perceptível essa aproximação dessa imagem do senhor com a do presidente. Quando volto a informar, o senhor está cansado até mesmo de responder essa pergunta. A ocupação do Hospital Dório Silva aconteceu um dia após o presidente incentivar os deputados estaduais a cumprirem essa verificação nos hospitais para perceber mesmo, para olhar se tinham leitos sem pacientes com Covid aqui no estado. Aqui no estado, como em outras cidades também, houve essa ocupação e o senhor esteve nessa ocupação, foi uma das pessoas que se manifestou a respeito disso. Por isso que há essa atrelação, assim, as pessoas ligam uma imagem na outra, ou seja, o presidente deu uma determinação no dia, uma indicação, e no dia seguinte os deputados estaduais ligados a ele aqui também fizeram a ocupação do Hospital Dório Silva aqui na Serra. Pergunto ao senhor, hoje o senhor faria o mesmo?
Letícia, é importante essa pergunta. Nunca houve ocupação. Nós recebemos denúncias e o artigo 56 da Constituição do Estado do Espírito Santo diz o seguinte: é dever, não é faculdade, não é uma escolha, é dever do deputado estadual fiscalizar os atos do Poder Executivo e acompanhar. Eu agi no cumprimento da Constituição do Estado do Espírito Santo. A denúncia precisava ser averiguada. Nós fomos lá porque havia denúncia de superfaturamento e é importante ressaltar que, a partir daí, o Ministério Público instaurou procedimentos investigativos que culminaram na demissão de toda a diretoria do Hospital Dório Silva. Ou seja, havia indício de utilização indevida de recursos públicos. Além disso, profissionais da medicina, profissionais de saúde, estavam expostos a condições absolutamente vexaminosas. Por exemplo, o local de repouso deles era um cimento com um papelão. Isso tudo está provado e existe procedimento no Ministério Público do Trabalho. Eu faço essa fiscalização desde o início do mandato e eu tenho certeza que vocês, da Band News, Cacá, Letícia e os ouvintes se lembram dos nossos atos de fiscalização no Hospital Infantil. Se quiseram colocar crianças em contêineres, nós estávamos lá defendendo a população capixaba e fomos ao Hospital Infantil diversas vezes cobrar a melhoria das condições de atendimento. Tivemos expansão dos leitos de UTI. Outro fato importante, não havia medicamento adequado para sedação dos pacientes. Os pacientes estavam sedados, estavam sendo intubados sem o medicamento para sedação. Isso é uma dor, é um sofrimento inestimável para os pacientes, que já estavam numa situação de saúde extremamente difícil. E para finalizar, É importante ressaltar que recebemos o apoio expresso, através de documentos e manifestações públicas, do Conselho Regional de Medicina, CRM, e também do Sindicato dos Profissionais de Saúde, dos técnicos de enfermagem e enfermeiros. Ou seja, quem efetivamente entende do assunto, quem labuta na área e quem são os heróis que salvaram vidas do Espírito Santo, estão a nosso favor, porque sabem que nós agimos para garantir a vida das pessoas.
Candidato.
Isso é uma verdade inexorável, provada através de documentos. E para finalizar,
Candidato, nós já apresentamos
mensagens que foram analisadas através de ata notarial, em que os deputados marcaram essa visita, a inspeção, na terça-feira, portanto, de segunda para terça, em data muito anterior a qualquer manifestação do presidente da República. Não há relação nenhuma entre a fala do presidente e a nossa ação. Nós nos pautamos pela defesa da vida e pela defesa dos capixabas.
Candidato, eu estava tentando interromper para a gente dar ao senhor a oportunidade de ter um minuto de despedida e de fazer suas considerações finais. Eu vou ter de cortar um pouquinho, vou dar 30 segundos para o senhor se despedir, tá bom?
Primeiro, agradecer a Caia Letícia pela oportunidade, parabenizar a Band News sempre pela defesa da democracia, é um pilar histórico de toda a rede. E pedir rapidamente aqui o voto, então, pela nossa história de vida, pelo nosso mandato, o voto no 10, delegado Pasolini, por uma vitória com mais paz, com mais igualdade, e agradecer de forma muito humilde essa votação no primeiro turno e a liderança nas pesquisas no segundo turno. As pesquisas que estão saindo mostram já a nossa candidatura em primeiro lugar, rumo à vitória no próximo domingo. Obrigado, Cacá. Obrigado, Letícia. Queria deixar o nosso respeitoso cumprimento a todos e agradecer mais uma vez, parabenizar toda a equipe técnica também da Band News. E um caloroso abraço aos capixabas, especialmente nesse momento aos vitorienses.
Obrigado, candidato. Boa sorte aí no próximo domingo, viu?
Obrigado, Letícia.